sessão plenária ordinária de 2026. Dia 1 de 6 de 2026, às 18h34. Chamada dos vereadores.
Admir Werner Schmidt.
Presente.
Carlos Alberto Lorenzato.
Presente.
Dorival Matos de Moraes.
Presente.
Everaldo Mangini.
Presente.
Everton Della Libera.
Presente.
Genésio Bartolomeu Rentes.
Presente.
Inês Terezinha Lorenzato Della Libera.
Presente.
Ivone Amaral da Silva. Presente. Orlando Ricardo Tavares.
Presente.
Havendo quórum legal de vereadores presentes, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Genésio.
A família de Jesus. Nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele. Eles disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelo que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Desligue seu microfone.
Ah, perdão. Obrigado.
Leitura da ata número 12/2026 da 10ª sessão plenária ordinária.
Ata número 12/2026, sessão ordinária, 12ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura, 18 de maio de 2026. Aos 18 dias do mês de maio de 2026, às 19h06, reuniram-se em sessão ordinária no recinto da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, RS, presidida pela vereadora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, PP, primeira verificação de quórum de abertura, estando presentes os seguintes vereadores: vereadora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, PP, vereador Genésio Bartolomeu Rentes, PT, vereadora Ivone Amaral da Silva, MDB, vereadora Admir Werner Schmidt, MDB, vereador Carlos Alberto Lorenzato, PT, vereador Dorival Matos de Moraes, PDT, vereador Everaldo Mangini, MDB, vereador Everton Della Libera, PP, vereador Orlando Ricardo Tavares, MDB. A presidente, invocando a proteção de Deus e com fundamento na lei orgânica, declarou aberta a sessão. Leitura de um trecho bíblico pelo vereador Carlos Alberto Lorenzato. Em prosseguimento, passou a deliberação da ata da sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente determinou a leitura das matérias previstas no expediente, na forma prevista no artigo 162 e 163 do Regimento Interno. Leitura dos ofícios expedidos e recebidos. Carta REOE 2153/2026, Corsan, requerimento sindicato, ofício da Secretaria da Fazenda número 8/2026. Em seguida, o requerimento do sindicato para uso do plenário foi posto em discussão, não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Pequeno expediente. Iniciada a leitura da indicação número 4, de 18 de maio de 2026, dos vereadores Genésio e Inês, para que fosse realizado o recolhimento dos resíduos de lixo no interior do município, ao menos uma vez por mês, passando pelas localidades no interior. Em defesa, o vereador Genésio fez a defesa da indicação, dizendo que foi um pedido dos alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Santo Pazinho. Ressaltou que a falta do recolhimento levava a muitas famílias fazerem a queima dos resíduos e que esta atitude levava a uma grande poluição ambiental. Destacou que morriam mais pessoas pela fumaça do que pelo fogo no mundo. Ressaltou a importância de políticas públicas em prol do meio ambiente, pois o que era feito atualmente refletiria nas futuras gerações, que agradeceria. Portanto, solicitou atenção pela administração, a presente indicação e apoio dos demais colegas para a presente causa. Leitura do expediente e proposições. Iniciada a leitura do projeto de lei número 37, de 18 de maio de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por convênio, regime de urgência. O projeto foi encaminhado para as comissões de legislação, obras, finanças. Iniciada a leitura do projeto de lei número 38, de 18 de maio de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por convênio, regime de urgência. O projeto foi encaminhado para as comissões de legislação, obras e finanças. Iniciada a leitura do projeto de lei número 39, de 18 de maio de 2026, que institui o Programa Municipal de Patrulha Agrícola Familiar. Autoriza a cessão de uso gratuito de bens móveis e da outras providências. O projeto foi encaminhado para as comissões de legislação, obras, agricultura e de finanças. Em seguida, a sessão foi suspensa por 15 minutos para que as comissões se reunissem e emitissem os pareceres dos projetos em regime de urgência. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das comissões de legislação, obras e finanças referente ao projeto de lei número 37/2026. Em seguida, os pareceres foram postos em discussão, não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Iniciada a apreciação do projeto de lei número 37, de 18 de maio de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial para o convênio. Em seguida, o projeto foi posto em discussão, não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Leitura dos pareceres das comissões de legislação, obras, finanças, referente ao projeto de lei número 38 de 2026. Em seguida, os pareceres foram postos em discussão, não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Iniciada a apreciação do projeto de lei número 38 de 18 de maio de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por convênio. Em seguida, o projeto foi posto em discussão, não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Leitura dos pareceres das comissões de legislação, de agricultura, de obras e de finanças referente ao projeto de lei número 36 de 2026. Em seguida, os pareceres foram postos em discussão, não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Iniciada a apreciação do projeto de lei número 36 de 18 de maio de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit. Em seguida, o projeto foi posto em discussão, não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Esgotada a ordem do dia, foi concedida a palavra para explicações pessoais na forma prevista no artigo 169 do Regimento Interno, conforme inscrição prévia. Usou da palavra o vereador Everton, que saudou a todos os presentes e solicitou envio de ofício às Secretarias Municipais de Habitação e de Assistência Social, em razão de questionamento recebido de uma servidora pública do município. Segundo relatou, a servidora procurou realizar a inscrição em um projeto habitacional e foi informada de que não poderia participar de programas sociais por ser funcionária pública. Diante disso, requereu esclarecimentos acerca dos requisitos e critérios utilizados para enquadramento nos programas sociais do município. O vereador Dorival saudou a todos, agradeceu a presença dos pastores vindos do Paraguai, que visitavam a Câmara Municipal, e em seguida manifestou preocupação quanto ao recapeamento asfáltico previsto para o distrito de Pedro Garcia. Destacou que o recurso destinado à obra já se encontrava disponível ao Executivo há aproximadamente 5 meses, ressaltando a necessidade de maior fiscalização quanto aos atrasos, os quais acabam trazendo prejuízos à população. Ainda sobre o ofício encaminhado pela Corsã, afirmou que os esclarecimentos prestados foram insuficientes, lamentando a privatização da empresa para um grupo internacional, que, segundo ele, não demonstra preocupação com a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Salientou que, anteriormente, quando a empresa era pública, a população pagava menos pela água e recebia um serviço de melhor qualidade. Comentou também sobre outras empresas privatizadas cujos serviços em sua avaliação pioraram após a venda. O vereador destacou a importância da presença de um representante da Corsã na Câmara Municipal, a fim de prestar esclarecimentos diretamente aos vereadores e à população, tendo em vista que o ofício encaminhado não respondeu satisfatoriamente aos questionamentos apresentados. Por fim, colocou-se à disposição dos munícipes que desejarem buscar providências junto ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, inclusive para atuar como testemunho. A vereadora Inês saudou a todos e afirmou que a situação relacionada ao abastecimento de água já se tornará desgastante, uma vez que diversos munícipes estariam sendo prejudicados sem que medidas efetivas fossem adotadas para solucionar o problema. Assim, sugeriu que fosse buscado auxílio junto ao Ministério Público para a tentativa de resolução da demanda. Ao final, agradeceu a presença dos visitantes e ressaltou que a Casa Legislativa permanece sempre à disposição da comunidade. Nada mais além de tratar, às 20 horas e 4 minutos, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim, primeira secretária da Câmara, e pela presidente da mesa, diretora, Câmara Municipal de Vereadores de Braga, aos 18 dias do mês de maio de 2026. Vereadora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, presidente, e vereadora Ivone Maranhão, segunda primeira secretária.
Coloca a ata 12/2026 da 12ª sessão ordinária em discussão. Coloca em votação. Quem for favorável permanece como está. Quem for desfavorável se manifesta em pé. Aprovada. Leitura dos ofícios expedidos e recebidos. Ofício número 17/18/2026. Resolução legislativa. Número 18/2026 e ofício número 134/2026 GP.
Câmara Municipal de Vereadores de Braga, ofício número 17/2026, gabinete da Câmara, Braga, 25 de maio de 2026. A Vossa Senhoria, Senhora Maria Beatriz Fagundes, Secretária Municipal de Assistência Social de Braga. Assunto: solicitação de informações acerca dos requisitos para inscrição em programas sociais e habitacionais do município. Prezada secretária, cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho, conforme solicitado em plenário pelo vereador Everton, requerer informações acerca dos critérios e requisitos atualmente adotados pelo município para inscrição e participação em programas sociais, habitacionais e demais programas assistenciais municipais. O presente pedido decorre da situação relatada envolvendo servidora pública municipal que teria sido impossibilitada de realizar inscrição em projeto habitacional destinado à concessão de moradia sob a justificativa de possuir vínculo como servidora pública. Diante disso, solicita-se, primeiro, informar quais são os requisitos atualmente exigidos para a inscrição dos programas sociais e habitacionais do município. Segundo, esclarecer se existe vedação expressa à participação de servidores públicos municipais nos referidos programas. Terceiro, em caso positivo, encaminhar cópia da legislação, decreto, regulamento ou ato administrativo que estabeleça tal impedimento. Quarto, informar quais critérios socioeconômicos são utilizados para a seleção dos beneficiários. Quinto, esclarecer se há diferenciação entre servidores efetivos, contratados, cargos em comissão ou empregados públicos para fins de participação nos programas. Sendo que havia para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração, respeitosas saudações, Inês Terezinha Lorenzato Della Libera. Ofício número 18/2026, gabinete da Câmara de Vereadores, Braga, 25 de maio de 2026, a Vossa Senhoria, o Senhor Flúvio Pereira da Silva, Secretário Municipal de Habitação de Braga. Assunto: solicitação de informações acerca dos requisitos para inscrição em programas habitacionais do município. Prezado secretário, cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho, conforme solicitado em plenário, requerer informações referentes aos critérios adotados pelo município para inscrição e participação em programas habitacionais municipais. Chegou ao conhecimento dessa Casa Legislativa a situação envolvendo servidora pública municipal que teria sido impedida de realizar inscrição em projeto habitacional, sob a alegação de que servidores públicos não poderiam participar do referido programa. Diante disso, solicita-se: primeiro, informar quais os requisitos exigidos para a inscrição dos programas habitacionais do município. Segundo, informar se há impedimento legal ou administrativo para a participação de servidores públicos municipais. Terceiro, encaminhar cópia da legislação, regulamento, edital ou ato administrativo que discipline os critérios de participação. Quarto, informar quais critérios de renda, patrimônio e situação familiar são analisados. Quinto, esclarecer se a vedação, caso existente, aplica-se a todos os servidores públicos ou apenas a determinadas categorias. Sem mais para o momento, aguardamos os esclarecimentos solicitados atenciosamente Inês Terezinha Lorenzato, dela Libra, presidente do Poder Legislativo. Resolução Legislativa número 8/2026 dispõe sobre a alteração dos horários das sessões ordinárias realizadas pelo Poder Legislativo Municipal de Braga, RS, no período de outono e inverno. A mesa diretora do Poder Legislativo de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar a seguinte resolução. Artigo 1º. Considerando a diminuição da temperatura com a chegada do outono e a proximidade do inverno, fica alterado temporariamente o horário das sessões ordinárias realizadas do Poder Legislativo Municipal de Braga, RS, passando a ser realizada às 18h30. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, cessando seus efeitos em 22 de setembro de 2026, data que termina a estação do inverno. Gabinete da Presidente da Câmara de Vereadores, 25 de maio de 2026, Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, Presidente do Poder Legislativo de Braga, Ginésio Bartolomeu Rentes, Vice-Presidente, e Vânia Baralda Silva, Primeira Secretária. Ofício número 134/2026, Braga, 26 de maio de 2026. A Sua Excelência, a Senhora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, Presidente do Poder Legislativo de Braga. Assunto: comunicação de impedimento técnico e sugestão de remanejamento de emenda parlamentar individual da LOA 2026. Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência e os demais membros deste respeitável Poder Legislativo, dirigimos-nos a esta Casa para tratar da execução da emenda individual impositiva de autoria do vereador Carlos Alberto Lorenzato, devidamente registrada na Lei Orçamentária Anual de 2026, sobre a funcionalidade programática 2608-0095-2275. A referida programação previa a alocação de R$7.000 para a aquisição de semi-bovino destinado ao fortalecimento da pecuária leiteira local. Contudo, após rigorosa análise da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, verificou-se a existência de óbices que impedem a sua fiel execução no presente exercício financeiro. A inviabilidade da proposta original decorre das delimitações estruturais e logísticas incontornáveis no momento, uma vez que a simples compra do material genético exige obrigatoriamente uma rede de suporte composta por tanques de nitrogênio líquido para o correto armazenamento e a presença de profissionais especializados para o manejo e a aplicação das doses. Diante da ausência dessa infraestrutura no âmbito do Poder Executivo, a aquisição do sêmen resultaria em um gasto público ineficiente, visto que o material perderia sua utilidade antes de beneficiar o produtor rural. Configurando o impedimento técnico previsto no artigo 20, inciso 5º, alínea A, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. Com o intuito de garantir que o recurso parlamentar cumpra sua finalidade de apoiar a agricultura, este Poder Executivo, pautado pelo dever de cooperação mútua estabelecido na Lei Orgânica Municipal, sugere o remanejamento de dotação para a ação de aquisição de equipamentos e manutenção de maquinária agrícola. A intenção é viabilizar a compra de uma roçadeira agrícola de 1,80 m, implemento de extrema necessidade para os serviços rurais e cuja execução é imediata. Como o valor do mercado desse equipamento é superior ao montante da emenda, o prefeito municipal compromete-se a complementar o valor necessário com recursos próprios da municipalidade, garantindo assim que a vontade do parlamentar se converta em um benefício real e funcional para a comunidade. Diante do exposto, solicitamos que essa Casa Legislativa analise a presente justificativa e proceda com a indicação de remanejamento sugerido, permitindo a correta adequação contábil e a posterior aquisição do equipamento. Ressaltamos que tal medida visa tão somente a proteção do erário e a eficiência administrativa, assegurando que o investimento público seja realizado de forma útil e duradoura para o setor agropecuário de Braga. Respeitosamente, Saidinho Henrique Della Libera, prefeito municipal. Ofício número 02/2026, Secretaria Municipal de Habitação. A sua excelência, senhora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, presidente do Poder Legislativo de Braga, Avenida Marechal Floriano Peixoto, 419, Sala 1, Braga, 28 de maio de 2026. Assunto: resposta ao ofício número 18/2026 do Gabinete da Câmara. Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência e os demais vereadores, escrevemos para responder ao pedido de informação sobre quem pode participar e como funcionam as inscrições para o Programa de Melhorias Habitacionais conforme a Lei Municipal número 2475/2021. Inicialmente, queremos deixar claro que essa pasta trabalha seguindo rigorosamente o que mandam as nossas leis e tratando todos os cidadãos com o mesmo respeito e atenção. A lei que criou o nosso programa de habitação deixa claro que ele é feito para ajudar as famílias de baixa renda, ou seja, aqueles que ganham até 2 salários mínimos por mês. Assim, de acordo com a Lei Municipal nº 2475/2021 e o Decreto nº 102/2021, não existe proibição para que um servidor público se inscreva, desde que ele ganhe pouco e se encaixe no perfil de carência exigido pela Prefeitura. Portanto, a nossa regra não olha para a profissão da pessoa, mas sim para a necessidade financeira dela, tratando todos os moradores de Braga de forma justa e igual. Por oportuno, é muito importante explicar que ninguém pode se inscrever no programa a qualquer momento do ano, pois precisamos seguir um calendário organizado para não prejudicar ninguém. Sendo assim, o edital número 1/2026 fixou o prazo de inscrições entre os dias 28 de janeiro e 28 de fevereiro deste ano. O próprio edital avisou que não haveria prorrogação, o que significa que depois de 28 de fevereiro, o sistema de cadastros foi encerrado para este exercício, garantindo que a fila de quem se inscreveu no prazo seja respeitada. Dessa forma, qualquer pessoa que tenha tentado se inscrever agora no mês de maio não conseguiria fazer o cadastro porque o período oficial de inscrições já terminou há quase 3 meses. Se uma servidora não conseguiu se inscrever recentemente, pode ser que não tenha sido pelo fato de ser funcionária pública, mas sim porque talvez o prazo do edital já acabou para todos os moradores da cidade. Essa Secretaria e o Conselho Municipal de Habitação continuam trabalhando para que os recursos cheguem a quem mais precisa, sempre respeitando as datas e as leis que organizam o nosso município. Respeitosamente, Maria de Fátima Virginia Bueno, Secretária Adjunta de Habitação.
Pequeno expediente, indicação do vereador Genésio, número 05/2026, vereador Genésio.
Nesse momento importante, saúdo a presidente, os demais colegas, as abnegadas funcionárias dessa casa, a nossa repórter Nath. Venho nesse momento pedir que seja realizado o casamento da Rua Independência e da Rua Irschus, localizado no município de Pedro Garcia. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender uma demanda da comunidade local, proporcionando melhores condições de trafegabilidade, segurança e qualidade de vida aos moradores. Destaca-se que estão sendo feitos meios-fios através da emenda impositiva de minha autoria, razão pela qual se entende oportuno o encaminhamento da presente solicitação para a execução do calçamento das referidas vias. Certo que poderá se contar com a atenção aprovada pelo... Aproveito para renovar o protesto de elevada estima e consideração e a inteiro dispor de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário. Nesse momento em que venho pedir
É até para aproveitar o ensejo de que, felizmente, né, vai ser feito o meio fio naquelas ruas onde essas pessoas estão com uma dificuldade muito grande. Agora vem, inclusive, o inverno e muitas vezes necessitam, né, de ter a luz para ter uma vida razoavelmente digna, né, mesmo sendo pessoas pobres. Né. Mas é uma necessidade que também se complemente esse trabalho com o calçamento dessas ruas, que é uma necessidade que nem todo mundo sabe, né, a dificuldade que também vão continuar existindo, porque é área de terra vermelha, onde tem muito barro quando chove, obviamente, e isso vai vir solucionar esse problema. A gente tem ressaltado essa questão pelo fato da qualidade de vida. E vou complementar dizendo, hoje me alegro e deve ser a alegria de todos que o IDH do Brasil melhorou e bastante segundo a ONU, né? Que é o índice de desenvolvimento humano. E nós melhoramos. Isso está sabido, é confortável quando notamos que, de fato, houve um crescimento bastante elevado na qualidade de vida das pessoas. E para isso nós temos que continuar lutando. Né? E os colegas certamente estão imbuídos desse mesmo propósito de nós conseguir mais em favor da nossa gente. Muito obrigado.
Indicação número 06/2026 do vereador Carlos Lorenzato.
Quero cumprimentar a presidente, em nome da presidente, cumprimento os nobres colegas, nossos funcionários que nos assistem e a Nádia aí, que representa o observador regional. Indicação número 06/2026, nos termos do artigo 89/123 do Regimento Interno, o parlamentar Carlos Alberto Lorenzato, pertencente à bancada do PP, com assento nesta casa, vem respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito, indica ao Poder Executivo Municipal o remanejamento da emenda impositiva destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme anexo, para fins de adequação no objeto da referida emenda. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade promover o remanejamento da emenda impositiva individual prevista na Lei Orçamentária Anual de 2026, vinculada à Funcional Programática 2608-0095-2275, originalmente destinada à aquisição de sêmen bovino para o fortalecimento da pecuária leiteira local, no valor de R$ 7.000, diante da inviabilidade técnica de sua execução. O remanejamento do recurso deverá ocorrer para a ação de adquirir equipamentos, máquinas e utensílios agrícolas para a Patrulha Agrícola Municipal. 20608-0084-1096, com a finalidade específica da aquisição de uma roçadeira agrícola de 1,80m, equipamento considerado necessário para o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente dos produtores rurais do município. A presente alteração justifica-se em razão do impedimento técnico apontado pelo Poder Executivo no teor do ofício número 134/2026-GP. Especialmente pela ausência de infraestrutura adequada para armazenamento e utilização de material genético bovino, o que inviabiliza a execução eficiente do objeto inicialmente previsto. Assim, o remanejamento proposto busca assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, preservando a finalidade de apoio ao setor agropecuário e garantindo benefício efetivo à comunidade rural. Convém frisar que o valor demercado do equipamento é superior ao montante da emenda. Todavia, o prefeito municipal comprometeu-se a complementar o valor necessário com recursos próprios da municipalidade para aquisição do equipamento, uma vez que considerou que o equipamento é de extrema necessidade para os serviços rurais. Certo que poderei contar com vossa atenção, aproveito para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, ao inteiro dispor de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Braga, 27 de maio de 2026. É isso aí.
Leitura do expediente e proposições. Leitura do projeto de lei número 040-2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por superativo. O projeto ficará baixado para as comissões de legislação e obras e finanças. Leitura do projeto de lei número 041-2026 altera as leis municipais número 1904-2013 e 2881-2026 para atualização de referências normativas federais, instituição, função de coordenação na vigilância em saúde, disciplina e opção enumeratória de outras providências. O projeto ficará baixado para as comissões e legislação em saúde e finanças. Leitura do projeto de lei número 042-2026 autoriza o Poder Executivo recompor contagem do tempo de serviço dos servidores públicos municipais no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 e de outras providências. O projeto ficará baixado para as comissões e legislação e finanças. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das comissões de legislação, agricultura e finanças referente ao projeto de lei número 39-2026.
Parecer número 336/2026, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei número 39, 14 de maio de 2026, parecer favorável. Conclusão. Ante o exposto, tendo em vista as considerações expendidas diante dos aspectos que cumpre esta comissão analisar, que não existe óbices à aprovação do projeto de lei número 39, de 14 de maio de 2026, haja vista que os preceitos constitucionais, legais e regimentais foram observados. Razão pela qual opinamos pela sua aprovação sem emenda. Vereador Everton Della Libera, relator. Vereador Orlando Ricardo Tavares, de acordo com o relator. E vereador Genésio Bartolomeu Rentes, de acordo com o relator. Parecer número 02/2026, Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer referente ao projeto de lei número 39. De 14 de maio de 2026, parecer favorável. Vereador Admir Werner Schmidt, relator. Vereador Carlos Roberto Lorenzato, de acordo com o relator. Vereador Genésio Bartolomeu Reis, de acordo com o relator. Parecer número 286/2026, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei número 39, de 14 de maio de 2026, parecer favorável. Vereador Orlando Ricardo Tavares, relator. Vereador Dorival Matos de Moraes, de acordo com o relator. E vereador Everton Della Libera, de acordo com o relator.
Coloco o parecer em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 039-2026. Institui o Programa Municipal de Patrulha Agrícola Familiar, autoriza a cessão de uso gratuito de bens móveis e de outras providências.
Justificativas ao projeto de lei número 039/2026. Senhora Presidente e nobres vereadores, o presente projeto de lei submete-se aos crivo dessa casa legislativa com o escopo de instituir o Programa Municipal de Patrulha Agrícola Familiar, utilizando a Lei Orgânica Municipal de Braga, a LOM, como alicerce de segurança jurídica e eficiência administrativa. A proposição harmoniza o fomento ao setor primário com a proteção absoluta do patrimônio público, adotando terminologia técnica rigorosa para salvaguardar o interesse do erário. A fundamentação desse projeto repousa em três vigas mestres. Primeiro, da soberania normativa da Lei Orgânica. Nos termos do artigo 16 da LOA, da Lei Orgânica Municipal, o uso de bens municipais por terceiros exige autorização legislativa. Ao utilizarmos o instituto de cessão de uso, estamos cumprindo o rito constitucional municipal para garantir que equipamentos como enfardadeira e a segadeira sirvam ao produtor sob um regime de legalidade estrita e formalidade adequada. Segundo, do poder regulamentar e blindagem em cascata. A inclusão de dispositivo prevendo regulamentação do decreto artigo 3º é essencial para evitar o surgimento de cheques em branco legislativos. Esse comando garante que a regra de habilitação e a seleção técnica sejam detalhadas pelo Executivo de forma vinculada a esta lei, sob o escrutínio do Conselho Municipal de Agropecuária, assegurando a impossibilidade do processo de escolha. E, terceiro, da proteção patrimonial via detenção de caráter precário. Para resguardar o município contra eventuais riscos processórios, uso capião ou pleitos indenizatórios por benfeitorias, a lei define que a relação material é de mera detenção de caráter precário, conforme os artigos 15 e 17 da Lei Orgânica Municipal. Os bens permanecem tombados e sob a propriedade plena do município, garantindo a reversão imediata sempre que o interesse público for vulnerado. Por fim, diante do robusto amparo legal e da imperiosidade técnica, o Poder Executivo aguarda a aprovação unânime desse projeto por esta Casa Legislativa. Respeitosamente, Sadini, que dava livre a prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado. Passamos às explicações de voto. Pessoais, com a palavra o vereador Everton de Valíbia.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os nobres colegas vereadores, os funcionários da casa, a Nádia, representando o Observador Regional, e principalmente a nossa comunidade que nos assiste via o site do Observador Regional. Semana passada nós recebemos uma resposta de um ofício a respeito da Corsa. Está se tornando até cansativo, chato, porque a gente está pedindo explicação aqui, e igual o colega vereador Dorival falou, é uma vergonha que veio de resposta. Tá? Se não me engano, semana passada de novo voltou a ter água suja nas torneiras dos munícipes da nossa cidade. E eu fico me perguntando e assistindo, acompanho bastante nas redes sociais, é um dos meios que eu mais acompanho essa discussão, acompanho muito no jornalismo regional, também sobre isso, de professores, colegas que são vereadores, e há muita discussão nesse sentido. E eu estou preocupado porque está acontecendo que os prefeitos, vou ser bem sincero, os prefeitos da nossa região celeiro, os prefeitos do Rio Grande do Sul, na época, deles assinar o contrato e cada um, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, que nem é o velho ditado, cada um pegou 200, 300, 400, 500 mil reais. Tava todo mundo faceiro porque um fechar as contas, entrar o dinheiro da Corsã. E hoje eu me pergunto, aonde está a responsabilidade desses representantes do nosso município? Eu não sei se algum colega vereador viu ou não viu, eu não vi nenhum movimento da nossa região aqui da Mucileiro em respeito a isso. Porque quem está sofrendo é a população do nosso município, a população regional, os mais carentes principalmente. Então eu gostaria, senhora presidente, que a senhora questionasse, né, o prefeito do nosso município e se fosse possível também questionar o Mucileiro, que representa os municípios da região Mucileiro. Qual movimento os prefeitos da nossa região estão fazendo? O que está acontecendo? Vai ficar isso? Então todo mundo faceiro porque pegaram dinheiro na época que assinaram o contrato, é responsabilidade. E esse contrato, por que condições de nós assumir a questão da água no nosso município, acredito que seja muito difícil. Mas se não está sendo prestado um serviço de qualidade, que não está sendo prestado um serviço, não adianta toda vez nós fazer uma pergunta, nós fazer um questionamento, eu fiz aquele pedido de explicações, veio que a máquina do município estava trabalhando, pelo que a gente ficou sabendo, até conversei com o prefeito disse que não era a máquina do município que causou aquele transtorno. O colega Dorival se manifestou semana passada. Mas o que está sendo feito para resolver esse problema da água? Está todo mundo quieto? Vai ficar todo mundo quieto? Eu acho que assim, ó, nós como representantes da nossa cidade, uma cidade pequena, mas se não surgir algum tipo de movimento nesse sentido, o que vai acontecer? Amanhã depois nós vamos ficar sem água de novo? Porque estão tirando água daqui para levar para outro lugar. Amanhã depois vão tirar água de outro lugar para trazer para cá? E o que vai acontecer? E a qualidade dessa água? Então, a minha preocupação nesse sentido, eu acho que está havendo desrespeito com a população, está havendo desrespeito com nós, vereadores. Acredito que também está havendo desrespeito com o nosso município. Só que a gente também entende que o município não tem condições de tocar, de assumir a situação. Só que se os municípios não começar pelos vereadores, pelos prefeitos, não chegar na Câmara dos Deputados estaduais e o governador não ver, alguém tá levando lucro com isso. Porque estão recebendo, a água está super cara. Acho que praticamente dobrou, triplicou o preço da água. E o produto que está sendo oferecido, a água, é péssimo. É péssimo, todo dia tem problema. Se não é no município de Braga, no município de Campo Novo, no município de, em todos os municípios. Então, eu acho, nós, via Mucileiro, nós temos que ver qual tipo de movimento que vai ser feito nesse sentido. Porque desse jeito que está, não dá para continuar. E está todo mundo ficando quieto, o que está acontecendo que está todo mundo quieto? Por que os prefeitos não estão se manifestando? Igual eu falei para vocês, não adianta a gente esconder, porque todos os prefeitos na época pegaram 200, 300 mil, aqui no Braga, se não me engano, foi 300 e poucos mil reais, estavam achando bom. Pegaram aquele dinheiro, agora vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fechar as contas do município. Mas e agora? Quem que está sofrendo? E agora a responsabilidade disso aí? Porque todo mundo pegou. E agora? Então, acho que é isso, senhora presidente, nós temos que cobrar nesse sentido, que seja expedido um ofício para o nosso prefeito municipal, e se cabe também expedir um ofício para o Mucileiro, que representa os municípios da nossa região, vendo o que vai ser feito, vamos deixar estourado, como isso? Porque a população, as pessoas não aguentam mais. Amanhã depois nós vamos ficar de novo uma semana sem água aqui? Tá? Ou água puro barro? Então, a minha preocupação é nesse sentido. E que seja pedido ofício e que isso, olha, eu vou dizer para vocês outra coisa assim, ó. Hoje nós pegar, antigamente nós tínhamos um escritório aqui na Corsã do nosso município. Hoje nós temos um escritório, até eu questionei aqui, ó, a atendente do município de Campo Novo, eu vou passar também, estava esquecendo aqui para a população. Hoje tem atendimento somente segunda e quarta-feira de tarde para atender as necessidades, os reclamos da população da questão da água, que atende o município de Braga e Campo Novo. Então, olha a diferença. Antigamente tinha atendimento direto aqui no município, hoje tem duas vezes por semana somente meio turno. Pedi para ela O número de contato, se o pessoal quer anotar, é o 0800-646-6444. É por ligação e WhatsApp. Esse é o número que a atendente do município de Campo Novo me passou, que tem atendimento também de segunda e quarta de tarde, das 13 às 17 horas. Olha, isso é uma vergonha. Uma vergonha, duas vezes por semana para atender no município de Braga e de Campo Novo. Então, a questão da água foi privatizada e hoje está essa vergonha que está. Então, a minha preocupação como munícipe, como representante das pessoas da nossa cidade, é nesse sentido. Outra questão que eu vou falar para o pessoal, semana passada falando com o Marlon Zimmermann, e sobre uma questão dos cursos de aplicação de agrotóxicos. Tem bastante gente que não tem o curso, teve gente que me procurou para a gente organizar isso. E eu falei com o secretário de Agricultura, o Diego Siqueira, e ele me falou que entrou em contato com o pessoal da Emater e estão vendo isso. Então, provavelmente no mês de junho ou julho, vai ter o curso de aplicação de agrotóxicos, que tem algumas obrigatoriedades, a questão de que para comprar o agrotóxico tem que ter esse curso. Então, a princípio, mês de junho ou julho vai ter a disponibilização desse curso junto ao nosso município. Seria isso, meu muito obrigado.
Posso falar do vereador Genes.
Mais uma vez, tenho a honra de saudar a todos e dizer que mando um abraço aos nossos ouvintes, o qual eu tinha esquecido muitas vezes, quando uso da palavra, por ser de pouco tempo, é acontecer. Venho agora me manifestar nos assuntos pessoais sobre o tal que eu falei antes, o IDH. Esse órgão que enviou o IDH é a ONU, Organização das Nações Unidas. Então não tem nada que ver, muitas vezes você pensa assim, ah, eles estão elogiando o Brasil pelo fato da política. Não, nesse caso não é. A ONU não tem partido, não tem nada, é um órgão importantíssimo do mundo que faz análise de todas as questões. E analisar que o IDH é um índice adquirido através das condições, por exemplo, de longevidade. O povo brasileiro está vivendo mais, é verdade? Inclusive, posso dizer, com 75 anos estou aqui, né? Há muitos anos atrás, com 75 anos, já estava no além. Também está relacionado à saúde, ao tratamento de saúde, tá? Que, por exemplo, nós temos em Braga, que é uma verdadeira maravilha, nós temos que elogiar, tá? É uma verdadeira maravilha. Poucas reclamações, a maioria é elogios pelo tratamento que tem sido dado. Isso é uma verdade. A educação está indo muito bem. Uma vez aconteceu e houve uma reclamação, e muito grande, que Braga tinha caído no índice. Mas aconteceu que quando metade dos alunos falharem no teste, automaticamente o índice baixa 50% quando metade falhar. E assim sucessivamente. Então, na realidade, Braga, nós temos que elogiar, os alunos inclusive estiveram aqui, do Santo Pazini, e foi uma verdadeira maravilha, né? A apresentação que eles fizeram, o interesse que eles tiveram de buscar conhecimento, o qual a gente teve a honra, eu e a presidente, de dialogar com eles, e o tratamento foi exemplar. Então a gente fica feliz por ver que os nossos filhos, não os meus, os nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações, vão ter mais qualidade de vida, porque está melhorando. E é o que nós precisamos e nós queremos. Então todas as pessoas ficam felizes em ouvir essas reclamações, e ainda mais de um órgão como a ONU, né? Organização das Nações Unidas, né? Que é a maioria dos países do mundo, que são 193 países. Então, a gente fica feliz e digo muito obrigado.
Passo os trabalhos ao vereador Inês.
Com a palavra, a vereadora Inês.
Quero cumprimentar todos os colegas vereadores aqui presentes, funcionários e a Nádia hoje, que nos acompanha como observador geral. Só queria complementar quanto o Everton falou ali, vereador, sobre o assunto da água. Eu também fiquei com uma decepção muito grande pelo ofício que nós mandamos para a Corsã, e a gente recebeu um ofício que faltou com falta de respeito. A informação que nós pedimos não foi essa. Só não falaram para um trabalho. Aí a gente enviou para o prefeito até o ofício. E eles colocaram a responsabilidade no prefeito. Mas o prefeito até agora não se manifestou. Mas o que eu queria dizer assim, ó, esses dias eu falei com o cara de Campo Novo, e eu falei para os colegas que vereador, que ficou me apavorei, que ele falou assim que a nossa água, quem sabe o poço está desmoronando esse barro e está sujando a água. Gente, como é que essa água vem com barro para nós? Olha, colegas vereadores, eu acho que todos também se manifestem, vamos nos ajudar, vamos nos unir, vamos tentar fazer alguma coisa, porque senão que essa água não está sendo tratada. Como é que vai vir barro dentro? Foi isso a palavra que ele disse. Eu não entendi como seria me desmoronando, puxando o barro. Eu acho que não seria isso. Mas, então, sinal que essa água nem está sendo tratada, então. Porque sábado passado, sábado agora, lá em cima, a água, até as minhas irmãs também foram lá, todo mundo estava presente lá, foi lavar os túmulos, assim, não, era barro, 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 barro. E tem gente que está tomando água, usando a água no município, e não está observando, se botar no copo, tu vê que tem barro, quase todos os dias. Isso aí não dá para nós. Então, eu gostaria de convidar vocês, eu acho que nós vamos solicitar aqui ao prefeito, que tem uma providência, seria da comunidade, porque a comunidade está sofrendo com isso. E quem recebe como uma água, que nem a Dinaíra, esse dia mesmo colocou um vídeo lá, quanto tempo ela teve que jogar água fora para poder vir água limpa? Quem é que arca com as consequências? A população, né? O Braga todo usa essa água. O único poço que tem é a mesma rede para todo mundo, não é? Diferenciado, eu acho, uma rede para outra. Acho que toca para todo mundo. Então, acho que o prefeito tome providência. Veja, vamos pedir para o prefeito que tome uma providência e que vá ver essa situação. Porque amanhã depois a população vai ter o que para tomar?
Me
serve
a mesma?
Sim.
Só para comentar, uma vez também, o Pedro Garcia começou a. Você lembra, Chefe? Começou a. Chovia um pouquinho a mais, ligava as torneiras e a pia era um balsa. Daí, olha, meu filho, ele foi repassado, o valor X lá e foi revestido, acho que mais 20, 30 metros. Depois daqui, o meu funcionava, né? Mas lá, mais, quando chovia bastante, que dava. Mas aqui, se desmoronar o poço, aí lá, se isso tem fundamento, não. Não, mas da minha parte, o Estado ajudar, né? Sei lá, né? Liga lá, não tem quem conta nem nada, nem plano pra frente, não estamos dando muita bola. Né? O único que está saindo água fora pro sobrando é uma água aí, né? Pois o conservador colocou, né? Vazando água a semana por cima. Mas aqui também é faltando de lugar.
Né?
Só isso, obrigado.
Não, nem só faltando, mas também. Quando depois a água suja, né?
Sim.
E tu não tá preparado, tu tá lá fazendo uma coisa, água por bar. Daí tu tem que parar, tu tem que, se tu não tem uma água da reserva, tu não pode ocupar, enfim. É, tá aí a situação, mas assim, ó. É, pois não.
Quero cumprimentar os colegas. Complementando mesmo o que você comentou, a questão do barro, é uma dúvida bem, uma coisa bem intrigante, né? Porque eu acho assim, eu tenho conhecimento de toda a comunidade que ali naquele feriado da Páscoa que aconteceu aquele problema do barro, foi um problema que aconteceu, né? Que estavam tentando arrancar uma árvore e tal, mas seria um, tipo assim, um problema único, né? Sim. Arrumou lá, não poderia mais estar vindo esse barro. Então, porque alguma coisa ficou errada nesse conserto ou alguma coisa está acontecendo. Porque esse barro, aquele dia, tipo, se tem um motivo. Mas agora não poderia mais estar vindo nas torneiras, né? Outra coisa ali que o vereador Everton colocou, a questão da Musseleira, vereador. A Musseleira, acho que realmente não está envolvida nisso. Mas a Associação dos Vereadores da Canres, de Três Passos, assim, faz mais de um mês que eu acompanho, assim, ó, todos os dias tem vereador colocando, estão mandando ofício, estão questionando, e eles estão tentando reunir, né, os vereadores da região e fazer um manifesto. Justamente ali tem comentários ali dos vereadores, assim, pela falta de interesse dos prefeitos. tem ali vários vereadores colocam, tipo, até também o Portela colocaram algum comentário nesse sentido, que os vereadores que estão tentando tomar uma providência e enfrentar esse problema, e que o prefeito não está se envolvendo. Então, de repente, nós também vamos se unir para fortalecer esse pedido, essa, porque eles estão tentando fazer uma grande audiência pública em três passos com o pessoal da ED. Seria isso. Obrigada.
Sim, mas, colega, eu acho que o primeiro lugar seria o prefeito também tomar a providência e ver, claro, você já imaginou? Isso faz há 2, 3 meses atrás que deu esse problema lá. E agora continuar vindo toda semana, isso não é normal. Então é sinal que a situação é crítica, é grave, eu acho que é grave. E se nós não tomar providência e o prefeito, não sei o que vai acontecer amanhã depois. Seria isso, meu muito obrigado a todos.
Volta à presidência a vereadora Inês.
Nada mais havendo a tratar às 19 horas e 30 minutos.
19, 30 horas.
Em nome de Deus, declaro por encerrada a 13ª sessão plenária ordinária de 2026. Muito obrigada a todos.
Eu não poderia usar da palavra agora, porque era o presidente. O que está acontecendo aqui é barro que ficou no encanamento. E nas caixas aí, toda parte tem problema. E ficou, porque era muito barro, lembra? Era loucura. E isso ficou armazenado no encanamento. Aí tem que ter a solução.
É o meu.
Não, é isso. Aqui no Brasil é isso. Pode ter certeza.